Muito bem, estamos iniciando aqui o nosso quinto episódio de Prosa com Egressos. Hoje um episódio assim especial, porque além de uma egressa aqui do curso nosso de administração, a Selma Caproni Pegoraro, temos também uma convidada, egressa da Unifal, da Unicamp, autora de livro, que é a nossa convidada, Lara Cristina Silva, né, que nós temos muito prazer de receber, tratar de um tema que, para mim, ele é muito especial. Recentemente, eu tive a oportunidade de ler um livro, são 6 propostas para o próximo milênio, de Ítalo Calvino, uma tradução de Ivo Barroso. E nas 6 propostas para o próximo milênio de Ítalo Calvino, a primeira trata-se da leveza. Da leveza na escrita, no caso da literatura que ele trata, mas nós aqui hoje nós vamos tratar da leveza na vida da gente, né? É importante da gente ser leve na nossa vida. Por isso que nós convidamos, né, para tratar deste assunto, 2 pessoas aí especialistas nessa questão. A Selma Caproni Pegoraro, egressa nossa aqui da Unifenas, do curso de administração, né, que a gente tem muito orgulho, Selma, de tê-la aqui como nossa egressa. Foi muito bom conhecer você. E eu fiquei assim, observando aqui, né, o seu LinkedIn, vi lá que você colocou assim, como destaque no seu LinkedIn, planeje o melhor rumo que sua vida pode tomar. Olha que bacana. Planejamento não só para a vida empresarial, mas planejamento da vida pessoal, né? E esse é um grande desafio que você tem, o seu propósito, né? Vamos dizer assim. E você tem trabalhado isso muito, de uma forma muito interessante. Tá? Eu observei as atividades que você vem desenvolvendo. Então é muito, muito bom. Você é uma administradora de empresa, terapeuta holística e criadora do projeto Espiritualidade para Iniciantes. Olha que bacana. Uma eterna estudante que recebeu um chamado para transbordar luz às pessoas e assim idealizou e espiritualiza um treinamento que tem levado despertar de consciência para o mundo inteiro. Sua característica amorosa, leve e pacífica, tem atraído pessoas que também desejam viver dessa forma por meio da espiritualidade. Olha, muito, muito bacana, né? Então, acho que a sua apresentação ela já diz tudo. E também, para falar sobre leveza, né, nós convidamos aqui hoje a Lara Cristina Silva. É autora de livro sobre este tema, né, Viver Mais Leve. E também, no seu LinkedIn, observei lá, Lara, você coloca assim, ajudo pessoas a transformarem dores, dramas, traumas e medos em uma vida mais leve e com propósito. Olha que bacana, né? Você ter isto como meta, como objetivo, né? Você que teve uma vida acadêmica intensa, se formou em farmácia aqui na Unifal, depois foi para a Unicamp, mestrado, doutorado, produções científicas, e hoje trabalhando, ajudando pessoas a viverem mais leve. Né? Então, são 2 pessoas muito especiais que nós estamos recebendo aqui hoje para bater esse papo, que é viver mais leve. Como podemos ser mais leves na nossa vida? Então, eu gostaria, assim, num primeiro momento, que cada uma de vocês contasse um pouco da sua história, né? Do porquê, né, que vocês caminharam para este sentido. Como é que vocês descobriram este caminho de ajudar as pessoas a serem mais leves? Selma, a palavra é sua.
Muito obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou egressa da Unifenas 14 anos atrás, me formei nessa universidade maravilhosa e fui seguindo meus caminhos e foi a primeira porta, né, que me abriu entrar numa universidade. Eu queria muito, sempre gostei de estudar. E fui estudar administração de empresas e foi muito útil, porque saber administrar a sua vida, o seu negócio, a sua carreira, seja lá o que for, é muito importante. E de lá para cá eu venho trilhando caminhos, me descobrindo. Quando eu saí da faculdade, eu trabalhava numa grande empresa aqui da cidade, fiz uma carreira lá dentro e depois fui me descobrindo uma nova pessoa, fui despertando em mim aquilo que já estava dentro de mim. Na época em que eu trabalhava nessa empresa, eu precisava ser um pouco mais arrojada, um pouco mais assertiva e às vezes até um pouco assim mais grossa. E isso me feria. E hoje, incrivelmente, eu sou elogiada pelo meu jeito amoroso. Às vezes a gente precisa encontrar o nosso lugar. Em um determinado lugar, às vezes as suas características, elas não são corretas ou não são bem vistas, mas em outros, se você estiver no seu lugar correto, as suas características são admiradas e elogiadas. E é isso que acontece comigo, porque eu sempre fui uma pessoa amorosa, carinhosa, pacífica, leve. E hoje as pessoas querem um pouco disso. Hoje as pessoas que me acompanham lá pelas redes, no meu projeto, Espiritualidade para Iniciante, elas dizem que querem um pouquinho disso de mim, essa minha paciência. E eu fui chegando nesse caminho através das aberturas. Uma porta se abriu e a primeira foi a universidade, que eu tenho muita gratidão. E eu fui adentrando pelas portas. Fui adentrando pela porta do coaching, que foi uma grande porta também. Depois as portas de outros estudos no ramo das terapias holísticas, fui me aprofundando na espiritualidade. Fui entendendo que a espiritualidade é um pilar principal para a nossa vida. E aí recebi o grande insight divino de iniciar esse projeto, de compartilhar um pouco a minha história. Eu chamo de transbordar. E então hoje eu estou transbordando aquilo que eu tenho, aquilo que eu aprendo, transbordando nesse projeto Espiritualidade para Iniciante, no curso Espiritualiza. É isso.
Que bacana a sua história, né? Muito bom. E a Lara, como é que é, Lara? Como é que foi a sua história? Como é que você chegou a descobrir aí a importância da vida mais leve?
Eu venho de uma família que hiperatividade e ansiedade são coisas normais. Então, eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito leve. E isso era irritante para o meio que eu estava. Porque todo mundo era muito rápido, tinha que ser para ontem. E eu tranquila, calma. Então, naturalmente, eu achava que eu estava errada, né? E com o passar do tempo, o que que acontece? Quando a gente acha que está errado, a gente procura o feio, o mal, o errado da gente mesmo, a gente acaba criando problemas para a gente tentar ser igual a todo mundo. E foi o que aconteceu comigo. Mas aí na jornada, o que que acontece? Já com 15 anos, eu sempre gostei de umas coisinhas diferentes. Alguém me emprestou um livro de auto-hipnose. Eu li o livro. E eu falei assim, bom, deixa eu testar isso aqui para ver se isso funciona. Aí eu testei no meu irmão, né? Que inclusive é egresso da Unifenas, hoje ele é juiz. Então, legal aí o trabalho da Unifenas, né? E aí eu testei nele, aí ele foi. Eu falava para ele que a mão dele estava subindo, estava leve, estava leve. Quando ele abriu os olhos, ele, Lara, manda minha mão descer agora! Sinal que eu já tinha uma pegadinha ali, já tinha uma facilidade. Mas essas coisas eu não comentava com ninguém, porque naquela época tudo era muito estranho, né? E aí eu queria ajudar pessoas. Eu entrei no curso de farmácia e eu queria ir além. Eu falava assim, eu gostava muito de estudar, sempre muito curiosa. Eu fiz o mestrado em ciências, o doutorado em farmacologia. E eu realmente acreditava que os medicamentos podiam fazer muito pelas pessoas. E lembrar, eu estava numa família de ansioso, hiperativo, e eles acham que isso é normal, né? E aí eu queria. A gente tem vontade de ver as pessoas mais tranquilas. Eu tinha essa vontade, mas eu falava assim: ah, acho que é maluquice da minha cabeça. Mas aí, paralelo à universidade, eu já fazia trabalho voluntário de apoio emocional, já fazia PNL, já fazia. Com o Reiki foi muito importante para mim naquela época. E aí a gente foi indo, tive a oportunidade de dar aula em Unifenas, dei aula na Unifenas e na Unifal, né? Foi muito bacana. E de vez em quando era muito engraçado porque eu já tinha feito a especialização em acupuntura e farmácia homeopática. E aí eu falava para os meninos de acupuntura e farmácia homeopática, mas ainda era um tempo que as pessoas ainda estavam fechadas para essas propostas, né? Você falar para uma turma de farmacêutico que acredita em medicamento, falar em farmácia homeopática, eles já olham meio assim, falam assim, olha lá, professora que acredita em umas coisas nada a ver, né? Hoje em dia, está muito diferente. O pessoal está abrindo o coração, como a Selma muito bem colocou, as pessoas estão começando a querer algo diferente. Porque só os medicamentos, o que que eles fazem? Eu, como farmacêutica, quantas vezes eu tive que dizer para os meus pacientes com ansiedade e depressão que medicamento não cura, medicamento estabiliza. E uma vez que você teve ansiedade e depressão, você corre risco, né? Então, você tem que estar sempre cuidando, tem que estar sempre no médico, de repente, cuidando da medicação, nada de ficar te dando medicamento à torta direita. Tem que ter todo um cuidado para esse tratamento. Mas eu fui percebendo também que existiam outras formas, inclusive o que a Selma trouxe, a espiritualidade, que pode trazer paz para o coração, que pode trazer mais amor, que pode trazer mais leveza, que pode trazer mais alegria. E de uma maneira que não depende do medicamento. Não estou descartando aqui o medicamento, mas porque eu sou farmacêutica, não seria o caso. Mas a questão é que a gente precisa olhar para a gente, começar a ter um diálogo mais carinhoso, a gente ser mais gentil com a gente mesmo. E aí o que acontece? Ferramentas estão surgindo aos borbulhões, assim, são muitas ferramentas diferentes. Uma delas, que eu conheci em 2014, que foi um marco de mudança na minha vida, foi quando eu deixei a carreira universitária para me dedicar a isso, foi a constelação familiar. A constelação familiar foi tão maravilhosa, porque se eu fosse resumir ela em uma frase, seria a liberação do fluxo do amor dentro da família. E quem faz a mágica é o amor. Só isso. Então, o amor é uma coisa que assim, transborda. Como eu adorei a palavra da Selma, transbordar, né? Então, o transbordar é maravilhoso. E quando a pessoa faz a constelação, o amor transborda dentro da família dela. E faz um milagre não só na vida pessoal, mas como na vida das pessoas que estão à volta. Só que eu percebi que é o seguinte, a constelação ela trabalha no nível sistêmico. Ela trabalha no nível que mexe com todo mundo. Então é muito interessante fazer uma constelação, porque às vezes os esforços pessoais da gente não alcançam esse nível sistêmico. Então tem alguma coisa travando a vida da gente, a gente nem tem consciência, que está num nível que a gente normalmente não tem alcance. Por outro lado, tem algumas questões que estão no nível pessoal, né? É, por exemplo, eu não consigo dirigir, eu não consigo falar em público, ou eu tenho trauma de infância porque eu fui abusado sexualmente, então tenho dificuldade em relacionamento. Então essas coisas têm a ver com a nossa história pessoal. Mas aí como é que a gente destrava isso? Então, quando a pessoa quer conversar, como eu não sou psicóloga, eu sempre encaminho para um psicólogo. E também, né, sempre cito o trabalho fabuloso do CVV, que é um número gratuito de telefone, que é o número 188, um serviço de apoio emocional 24 horas, gratuito, você pode ligar e conversar, desabafar, enfim. O meu trabalho não se presta a isso. Porque, inclusive, dentro a Selma colocou o coach, dentro do meu trabalho também eu incluo o coach. São mais de 25 abordagens que eu reúno numa sessão só, que se chama Viver Mais Leve. E aí, nessa sessão, a pessoa que vem para mim, ela vem preparada para a mudança. Ela não quer conversar, ela quer mudar, ela já sabe. Então, hoje eu trabalho trazendo essa leveza para as pessoas, tirando os pesos que elas estão carregando, que às vezes comprou de pai, de mãe, de igreja, de instituição, e de que não funciona mais. Então, a pessoa vem para a sessão do Viver Mais Leve para virar a chave. Aí, de repente, o ano passado, eu acordei com uma inspiração e, de repente, surgiu um livro chamado Viver Mais Leve, como acessar mais facilidade e leveza, fluindo com a vida como ela é. E eu estou super, ultra, hiper, mega feliz e estou divulgando meu livro. Eu gostaria muito que ele alcançasse muitas e muitas pessoas, porque eu compartilho, como se diz, os meus perrengues, eu compartilho as minhas quedas, as minhas vitórias, mas sempre com a vontade de que a pessoa perceba, fala assim, nossa, como diz meu pai, ninguém é maior nem menor que ninguém. Então, a gente pode ter esse processo, a gente pode escolher uma vida mais leve. Tem gente que não acredita nem nisso, acha que não pode escolher. Porque o governo, porque as eleições, porque o pai, a mãe, o filho, o tio, o avô, o marido, a esposa, não muda, não depende deles.
Bacana, muito bacana, Lara. Isso é interessante a gente observar a história das pessoas, né? O ano passado, este ano, nós vivemos um momento muito pesado, né? Com essa pandemia, né? Muito sofrimento, muita angústia. Esse dia eu estava lendo sobre a questão dos órfãos da pandemia, né? Quanta gente aí vivendo esse momento, né? De perda, né? E outras consequências, a questão financeira, a questão econômica, né? Que também emprego, e uma série de problemas advindos aí deste momento, né? Que é no mundo todo, né? Mas que as pessoas precisam realmente ter instrumentos e mecanismos para passar por isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho agora do trabalho de vocês, né? Então, como que você está trabalhando, depois também a Lara, né? Como é que ela está fazendo essas abordagens no dia a dia? Como é que vocês estão ajudando as pessoas a viverem mais, de forma mais leve? Acho que esse é o grande desafio. Vamos lá, Salma, como é que você está fazendo esse trabalho?
Ah, bom, então, eu estou bastante presente também no Instagram, convidar o pessoal para acompanhar a espiritualidade para iniciante, Selma Pegoraro, então acompanhem lá quem gostar desse tema. E eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas a saírem do sofrimento. Desde criança, eu não gostava de ver ninguém triste. Eu já ia lá agradar a minha mãe quando ela estava triste. E ao longo desse caminho, eu fui estruturando meios de continuar ajudando as pessoas a saírem do sofrimento. E hoje, através da espiritualidade, eu ajudo. Porque as pessoas elas estão vivendo nesse sofrimento, porque elas estão buscando muito o externo, buscando ter. Elas querem arrumar um emprego X porque todo mundo está com um emprego bom. Querem ter o carro Y porque o amigo comprou o carro. Elas precisam de relacionamentos porque elas querem tapar buracos que elas têm dentro de si. Elas estão olhando muito para o externo e a gente precisa voltar mais para o nosso ser e não para o ter. E não é fazer voto de pobreza, mas é valorizar primeiro o nosso ser. E eu uso bastante a abordagem de viver a nossa naturalidade. Viver aquilo que a gente veio viver. A nossa forma natural. A gente tem que valorizar a nossa forma natural. Assim como eu falei que muitas vezes eu fui criticada pelo meu jeito natural. E eu comecei a não me aceitar. E eu me via cheia de defeitos. E à medida que eu fui fortalecendo a minha imagem pessoal, eu fui assumindo esse poder, eu fui me apaixonando pela minha pessoa, pelas características que eu tenho, eu fui vivendo a minha naturalidade. Aí a vida começou a fluir de forma leve, porque se a gente quer atender o que os outros estão fazendo ou as demandas externas, a gente não vive de forma leve. Para a gente viver leve, a gente tem que viver a nossa forma natural de ser. E aí, através do meu trabalho, na página Espiritualidade para Iniciantes, eu compartilho coisas que eu estudo, porque, Rogério, eu continuo ainda apaixonada por estudar, viu? E eu compartilho as várias coisas que eu estudo, já entrego mastigadinho vários conteúdos que às vezes são vistos de forma complexa, mas o que minhas alunas me dizem é que eu consigo traduzir de forma muito simples coisas complexas. Então eu compartilho gratuitamente na página do Instagram os conteúdos e através de lives, aulas, inclusive agora, semana que vem, eu vou fazer um curso gratuito pela internet. Tem todas as informações lá na minha página. E também eu compartilho e ajudo as pessoas através de um curso. O meu curso chama Espiritualiza. E realmente tem pessoas de vários lugares do mundo já se espiritualizando comigo através desse curso. E hoje é essa a minha contribuição para o mundo.
Bom, que bacana. Eu fico muito feliz de saber que você está fazendo esse tipo de trabalho, né, e ajudando as pessoas a buscarem uma vida mais leve. Muito bom. E aí, Lara, como é que você está? Eu sei que agora está com um livro, né? Tem outras atividades, tem um projeto Viver Mais Leve. Eu gostei muito dessa expressão, consteladora familiar. Fala um pouquinho para a gente.
É isso aí, eu faço os atendimentos individuais da constelação familiar, faço os atendimentos individuais nas sessões do Viver Mais Leve, né? Tem os cursos e os workshops online que são específicos, é tipo Viver Mais Leve com a família, Viver Mais Leve com o dinheiro, Viver Mais Leve com saúde, Viver Mais Leve consigo mesmo, que às vezes a questão é com a gente, né? E ainda, já lancei um e-book, e o livro Viver Mais Leve, como acessar mais facilidade e leveza fluindo com a vida como ela é. E eu estou muito, muito, muito feliz, porque no livro, por exemplo, eu trago uma questão simples. Por exemplo, eu acredito que todo mundo tem alguns recursos dentro de si que são recursos assim poderosos, né? E um deles é o recurso da imaginação. E eu já trabalhei com muitos clientes com ansiedade e depressão, tanto como farmacêutica, tanto como acupunturista e até como consteladora familiar nas sessões do Viver Mais Leve também. Mas o que eu percebo é que as pessoas elas subvalorizam o poder da imaginação. E aí, ao invés, às vezes, da gente tentar provar para elas o quanto que é a imaginação e outras ferramentas, é isso que a pessoa vai descobrir no livro, e outras ferramentas que ela tem dentro de si, como que é perigoso ela estar usando contra ela mesma e não saber. Por exemplo, eu dou uma receita básica para você ter muita ansiedade. Como que você usa a imaginação para ter muita ansiedade? É fácil. É você ter uma overdose de notícias ruins do país, do mundo, da sua cidade, até dos seus vizinhos e dos seus parentes. Aí você tem uma overdose de notícia ruim. Aí o que acontece? Você começa a falar sobre isso muito e começa a pensar sobre isso muito. E aí você começa a usar a imaginação para imaginar tudo de ruim que pode acontecer com você, com as pessoas que você gosta. E aí você faz isso um dia, uma semana, um mês, um ano, e é certeza nossa, absoluta, que depois de tudo isso, você não vai estar dormindo direito, você vai estar com dores pelo corpo, você vai estar irritado, brigando com todo mundo, problema de relacionamento. Aí vai ficar muito tenso, muito nervoso, a pressão vai subir, vai atacar a hipertensão. Aí o diabetes também chega uma hora que não aguenta, aí sobe diabetes. Enfim, alergia, problema de estômago, enfim. Como farmacêutica, a gente tem um medicamento para cada um e a lista é imensa. Mas como seria se a gente começasse a perceber que a gente tem o poder de usar a nossa imaginação para o nosso bem, né? A nosso favor. E não é só a imaginação, não é só esse exemplo. E no livro Viver Mais Leve, para quem quiser conhecer o livro, está lá no meu site, larasilva.com.br. Eu também tenho um canal do YouTube, que é o Viver Mais Leve. Depois eu vou pedir uma aula para o Rogério e para a Selma para lidar com as redes sociais, porque eu também as tenho, mas está difícil.
Tem alguns mecanismos bons, importantes. Eu gosto muito do LinkedIn, eu acho o LinkedIn muito profissional, né? Eu acho que a gente perde muito tempo, às vezes, no Facebook, no Instagram, curtindo a vida dos outros, esquecendo da vida da gente. Mas o LinkedIn, eu acho que ele tem uma maneira mais interessante, eu gosto muito.
Eu vou entrar na onda de vocês, eu não sei como, mas eu já vou entrar na onda porque eu gostei dessa ideia. Mas, por enquanto, tem meu site, larasilva.com.br, tem meu canal do YouTube, que é o Viver Mais Leve. Lá tem várias dicas, eu falo de vários temas, como constelação familiar. Em 2015, eu fiz um congresso online que eu entrevistei cerca de 20 experts do Brasil e de Portugal, falando sobre ansiedade e depressão e como tratar de diversas formas, até eletroconvulsoterapia, ou seja, o eletrochoque. A gente conversou sobre isso, foi muito legal e está lá disponível no meu YouTube. É isso.
Nossa, que bacana. Semana passada foi a semana da poesia, né, do poeta. Eu até escrevi eu gosto de escrever uns artiguinhos lá no LinkedIn que eu coloco. Eu encerrei um artigo que eu escrevi lá sobre a ODS-2, né, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, né, e falando do Thiago de Mello, porque o Thiago de Mello é um poeta que eu admiro muito, um poeta brasileiro, amazonense, e ele tem um Estatuto do Homem, e ele fala que o homem é um animal que ama. Por isso ele é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Né? Então, eu queria, assim, pedir para vocês aí encerrarem aí, esse podcast uma frase, uma mensagem aí para as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas possam realmente viver mais leves. Selma, sua palavra.
Olha, minha mensagem é para as pessoas quebrarem paradigmas. A gente precisa sair dessas ilusões que a gente vive aqui, quebrar os paradigmas, questionar a vida, questionar tudo para que a gente se encontre e assim a gente viva leve.
Bacana. Lara?
Eu vou aproveitar a deixa da Selma, que, nossa, endosso tudo que ela disse. E já que ela está convidando a um questionamento, eu vou deixar justamente um questionamento para o pessoal. Até quando você está disponível a reclamar de não ter a vida que você nem teve coragem de escolher?
Muito bom. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. E espero que todos que estão nos ouvindo, né, realmente façam uma reflexão sobre a sua vida, o quanto que ela está ou não leve, né, e possam realmente dar novos rumos, novos caminhos e fazer isso que a Selma está falando de transbordar. Né? Eu acho que a gente precisa realmente viver a vida mais intensamente, transbordando, de forma bem leve. Vamos ler o teu livro, hein, Lara?
Vai gostar, hein? Primeiro capítulo está disponível lá no site, larasilva.com.br.
Gente, um abraço, muito obrigado. Obrigado.
Eu também agradeço ao Rogério, muito, muito obrigada. E eu estou super feliz de estar aqui com a minha amiga Selma, que eu acho ela o máximo também.
Muito bom, gente. Obrigado. Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau.